O nosso assunto agora é o INSS digital. Você já ouviu falar, já procurou esse serviço, já está entendendo como que ele vai funcionar? Para a gente entender melhor esse assunto, nós convidamos aqui para o estúdio, está aqui com a gente a advogada Sheila Souza Borges de Liz. Ela é coordenadora estadual do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e também é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Maringá. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo certo. Bom, mas... E esse INSS digital, hein? O que que ele é? Quando que ele começou a funcionar?
Bom, o INSS digital começou a funcionar esse ano, mas o portal Meu INSS já é algo que o INSS implantou desde o ano passado. E foi aí que eles começaram a disponibilizar vários serviços, todos de forma online, para o cidadão. Então, lá você consegue acessar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, consegue consultar resultados de perícias, cartas de concessão de aposentadorias, extratos de imposto de renda. Vários serviços eram possíveis fazer pelo portal do Meu INSS. Requerimento de benefício, requerimento de auxílio-doença, requerimento de aposentadorias, pensões. Aí eram feitos os requerimentos dentro da internet e gerava uma data de protocolo, uma data de dia e horário certinho para o cidadão comparecer até a agência do INSS. Com a implantação do INSS digital aqui em Maringá, que é a gerência executiva de Maringá e região, começou-se a ser requeridos os próprios benefícios dentro do portal do Meu INSS. E agora, segunda-feira, surgiu um memorando circular do INSS que alguns benefícios vão ser concedidos, requeridos e concedidos automaticamente. Que é o caso do salário maternidade, da aposentadoria por idade e da aposentadoria por tempo de contribuição, quando a pessoa teve sempre contribuições dentro de carteira de trabalho, carnês de INSS, então que não exigiam comprovação de atividade especial e nem de atividade rural. Todos esses benefícios já são requeridos dentro do próprio, próprio portal do Meu INSS.
Como e aí, assim automático?
Significa assim, o INSS vai puxar as informações que a pessoa tem nesse cadastro nacional, junto com o requerimento, quando você faz, ele vai gerar um protocolo de análise de concessão da aposentadoria por idade. Se no cadastro tiver os 15 anos de contribuição necessários para aposentadoria por idade, logo depois você vai receber uma cartinha ou receber por e-mail a notificação do INSS, ou até mesmo uma ligação do INSS, dizendo que seu benefício foi concedido. Caso o INSS, depois dessa análise, entenda que não existe possibilidade da pessoa ter direito ao benefício ou existe alguma irregularidade, o INSS vai marcar um dia para você comparecer lá na agência para ter direito ao resultado desse pedido.
Uhum. Ficou melhor?
Para o cidadão, não. Para o advogado, a gente entende que o INSS digital foi um avanço. O advogado não precisa mais ir às agências do INSS para requerer benefícios, para protocolar processos de aposentadoria ou de benefício do seu cliente. Mas para o cidadão, a gente levando em consideração que boa parte dos segurados do INSS, principalmente com idade avançada, que busca uma aposentadoria, não tem acesso à internet. Quando tem acesso à internet, não tem um manuseio para acessar o site, pedir esses benefícios. Então, pro cidadão, eu acredito que se torne bem complicado essa comunicação com o INSS.
O que que a gente pode esperar daí, então? A senhora acredita que vai haver reclamações, pessoas que possam ficar até sem o benefício porque não vão conseguir acessar esse serviço?
Eu acredito que vão surgir ações civis públicas, porque o impedimento do cidadão de chegar na agência por não ter contato com a internet e ter que ter esse contato com a internet para ter direito a um benefício, uhum, é você tirar do cidadão o direito de requerer uma coisa que ele tem direito. Uhum. Outra coisa, às vezes o cidadão até tem todos os requisitos para concessão do benefício, mas as suas informações no INSS não estão corretas. Isso vai gerar a concessão de um benefício errado, com valores errados, e nem sempre o cidadão vai saber que está errado o valor do benefício.
Ele vai receber uma comunicação do INSS, olha, sua aposentadoria está aqui, é tanto, e ele não tem como questionar?
Ele pode questionar, mas e se ele não souber que está errada a concessão do INSS? Ele tem 10 anos para revisar, mas e se ele não souber que está errado?
Todos os dados ficam sob controle do próprio INSS e o segurado não tem acesso, é isso?
Exatamente.
Ele tem como consultar esse processo, esse cálculo?
Tem como consultar, começa consultando pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é esse CNIS. Tá. Só que essas informações são colocadas no CNIS através de informações que a própria empresa passa do contrato de trabalho com a pessoa. Então, nós temos CNIS que não tem data de entrada, de dia de admissão. Nós temos registros que não tem data de demissão. Tem registros que foram informados depois do recolhimento, então são vínculos que a gente chama de extemporâneos. Então, existem muitas irregularidades dentro desse cadastro que faz com que o INSS, na hora de conceder ou analisar o benefício, exclua esses períodos da concessão do benefício.
Aí o valor diminui da aposentadoria?
O valor diminui. Às vezes a pessoa tem direito, mas não consegue o benefício porque foram excluídos alguns períodos que estão errados nesse cadastro.
E para questionar isso, ela tem que contratar um advogado, daí?
Ela teria que contratar um advogado, ou até assim, se ela vai sozinha no INSS, ela ia pelo menos antes dessa forma toda diferente do INSS digital, ela chegava para o servidor ali no balcão e o servidor mesmo orientava, falava, olha, aqui está errado tal informação, você tem como conseguir os documentos para a gente comprovar e somar esse período aqui na sua aposentadoria, no seu benefício? Então, existia uma pessoalidade com o servidor. O cidadão com o servidor.
Isso, mas sabia o que tinha que fazer, o caminho das pedras.
Exatamente, assim. O servidor até informava para o segurado, né, para o cidadão. Mas e agora, com essa questão da internet, como que vai ficar essas pendências, essas informações que o segurado não tem conhecimento?
E o segurado, ele não tem como pedir uma consulta com o servidor do INSS?
Ela pode ir até a agência, só que se ela chegar na agência e o que ela precisa, às vezes é uma atualização, uma informação, eles vão mandar ele entrar num portal do INSS e agendar o serviço que ele quer. E às vezes o segurado nem sabe que serviço que ele quer.
Que ele precisa,
exatamente.
Então, quer dizer que a tecnologia que geralmente vem para ajudar, nesse caso, o INSS pode atrapalhar.
Pode ser que atrapalhe. Não sei se nesse momento específico do cidadão com o INSS, ele estava preparado para tanta modernidade, para entrar na era digital. Não sei se ele estaria. Não foi feito, talvez, um estudo para poder pensar nessa questão.
E como se fiscaliza, se evita que empresas não divulguem todos os dados necessários para o INSS ou que o INSS recolha esses dados? Não sei.
A obrigação de fiscalizar todos esses registros é do INSS. É a obrigação da empresa fornecer as informações e do INSS fiscalizar se essas informações estão corretas. Mas isso não é possível fazer, porque são muitos. O INSS não tem possibilidade de fazer isso na hora que acontece o registro.
E ele vai considerar só que o que ele tem em registro lá, o que ele tem no banco de dados.
Exatamente. E o meu INSS, a intenção deles é fazer acordos de cooperação técnica para que, no futuro, prefeituras, sindicatos, cartórios, correios façam o requerimento do protocolo do benefício para o cidadão. Mas nós estamos falando de entidades que não têm conhecimento na área previdenciária e que não vão conseguir ajudar o cidadão. Então, até vai existir possibilidade de requerer em vários órgãos e entidades. Mas como ficaria isso? O direito, a análise do direito do segurado, a análise do melhor benefício que é a obrigação do servidor fazer com o segurado quando requer um benefício.
E aquele candidato à aposentadoria, né, segurado que não tem então internet em casa, qual seria a opção dele? Seria uma lan house, por exemplo?
Por exemplo, porque ele precisa acessar o meu INSS, quando é o primeiro acesso ele vai ter que fazer um cadastro, informar todos os dados que o INSS requer. Aí ele vai ter que responder alguns questionários sobre a vida contributiva dele para conferir se é ele mesmo quem está preenchendo esses dados e vai gerar uma senha provisória. essa senha provisória, ele vai acessar pela primeira vez, vai trocar a senha por uma senha definitiva, e ali ele vai ter um monte de serviços disponibilizados pelo INSS, mas todos via internet. Aquilo que antes era possibilitado para o segurado requerer dentro do 135, que é o telefone do INSS, hoje em dia já não é mais possível.
Mas o 135 está funcionando ainda, né?
Está funcionando, mas para requerer benefício, não. Porque se você vai lá ligar para o 135, fala, eu quero uma aposentadoria por idade, eles vão falar, olha, na sua cidade já tem o INSS digital, preciso que você acesse o meu INSS para poder requerer esse benefício de forma automática.
Maringá já tem, né? Tá, isso. Uhum. E aqui, tem, a senhora percebe dúvidas, há procura por informação?
Inclusive dos advogados. Essa semana nós fizemos um curso de capacitação com os servidores do INSS para ensinar nós, advogados, que já estamos até um pouco habituados com processos eletrônicos, a operar o meu INSS, requerer benefícios, protocolar os benefícios da forma correta, com toda a documentação digitalizada. Então, até nós, advogados, ainda estamos numa fase de aprendizado do sistema.
E é difícil, por exemplo, esse cadastro e preencher?
Não é difícil, mas existem peculiaridades que têm que ser analisadas pela questão da lei de processo eletrônico, que o INSS segue bem à risca. Mas será que as prefeituras, sindicatos, vão ter um treinamento para poder fazer isso da forma correta? Porque se não for requerido da forma correta, com todas as formalidades, o benefício não pode nem ser analisado.
E a agência do INSS vai ser esvaziada, então ficaria com atendimento menor e restrito?
Essa é a tendência, porque tem muitos servidores do INSS que já se aposentaram nos últimos anos, tem vários que estão para se aposentar e vão se aposentar nos próximos meses, e não está se requerendo novos servidores, serviço, né, concurso público e tal, então não existe. Eles estão diminuindo os servidores e por isso eles precisam diminuir o serviço que o segurado busca lá no INSS para não aumentar a fila e tal. É claro que o INSS digital, a proposta deles é para que seja analisado todos esses benefícios numa APS digital, numa agência da Previdência Digital. Então, a pessoa protocola o benefício, ela pode ser analisada em qualquer agência de qualquer cidade do Brasil.
Ah, isso.
Então,
eles
falam que isso
é um avanço, né?
Vai agilizar a análise, porque muitas vezes demorava bastante, dependendo da agência, pela falta de servidores, demorava muito tempo para se analisar. Mas a pessoalidade ali entre o servidor e o segurado, que eu falei que era importante, isso não vai ter. Você não sabe quem vai analisar seu processo de aposentadoria, se vai ser um servidor de Maringá, se vai ser um servidor do Ceará, a gente não sabe.
E agora, durante a vida ativa, um trabalhador pode ter esse cadastro, consultar essas informações para saber se elas estão sendo colocadas ali no cadastro pelo INSS de forma correta?
Sempre. Agora, com essa senha, então, fica mais fácil. Antigamente, para a gente ter acesso a essas informações, a gente tinha que ir até a agência do INSS, requerer esse papel. Agora não, agora está ali tudo na internet. Então, para quem tem acesso, para quem tem fácil acesso, fácil possibilidade de manusear uma internet, claro que facilitou.
Tá lá, ela tem acesso a INSS, tudo. Não precisa estar em época de aposentar nem nada, né? Durante qualquer momento da vida.
Exatamente.
Ativa. Interessante. E são vários serviços oferecidos nesse portal?
No portal são inúmeros serviços que são requeridos. Tem todos os benefícios de INSS hoje são requeridos pelo portal Meu INSS. Então, pensão por morte, salário maternidade, aposentadorias, todas as formas de aposentadoria. Tudo isso é requerido pelo Meu INSS, fora os outros serviços que é acesso a essas informações sociais, perícias médicas, a pessoa faz a perícia, ela não precisa esperar o resultado em casa, ela pode acessar ali. No dia da perícia, depois das 21 horas, ela consegue acessar o resultado. Carta de concessão, quando foi concedida a aposentadoria, ela tem acesso ali. Histórico de crédito com o valor que a pessoa está recebendo de benefício, ela tem acesso. Então, é facilidade? É. Mas a gente tem que analisar qual é o perfil do segurado que precisa do INSS e que busca o INSS. Se é a pessoa que tem acesso,
talvez,
ou não.
Talvez o ideal fosse um sistema híbrido ainda, né? Com atendimento personalizado para quem precisa, né?
Sim.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista e uma boa tarde.
Obrigada, eu que agradeço.
Conversamos com Sheila Souza Borges de Lisa, ela é coordenadora estadual do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, também presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Maringá. Falamos sobre o INSS Digital.